Nós temos aqui também o deputado Carlos Avalone, faz parte, se eu não me engano, de três comissões aqui, estou buscando na memória.
Preside a Comissão de Meio Ambiente.
Uma comissão importantíssima, que é essa do meio ambiente. E nós tivemos uma situação, um acidente que ocorreu no gasoduto ali em Nossa Senhora do Livramento. O deputado Carlos Avalone, antenado com o assunto, faz parte da comissão, já movimenta a sua comissão. Ele já fez uma fala nesse sentido, inclusive em entrevista à imprensa. Deputado Carlos Avalone está na linha. Olá, deputado, bom dia, satisfação em falar contigo nesta terça-feira.
É, eu que estou feliz de falar com você mais uma vez, Luque Marlon, e com os ouvintes aí da Rádio Assembleia.
Certo. Deputado, vamos falar um pouquinho mais distante, então, do seu fone, para ver se o sinal fica melhor para os ouvintes captarem a tua ideia, né? O que, que o senhor está pensando a respeito...
Melhor assim.
Oi?
Melhor assim.
É, melhorou, né?
Deu uma estabilizada.
Deputado, bom, nós vamos chegar no gasoduto, mas eu preciso saber do senhor o seguinte. Para o deputado Carlos Avalone, o que, que significou ontem? Como é que o senhor viu as palavras do governo do estado, Mauro Mendes? Vem aqui na Assembleia Legislativa, foi feito um convite, ele vem, fala por 46 minutos, fez uma retrospectiva de 2020 e apontamentos para 2021. Que análise o deputado Carlos Avalone faz nesse momento?
Bom, os números de Mato Grosso são diferentes do resto do Brasil. E isso coloca Mato Grosso numa situação bem melhor em relação, na relação econômica, geração de emprego, economia. O Brasil vai passar por uma situação bem mais difícil e o Mato Grosso está conseguindo respirar, está conseguindo criar um programa de desenvolvimento de 9 bilhões de reais, que é o Mais Mato Grosso. Com os ajustes feitos nos últimos dois anos, com o apoio da Assembleia Legislativa, conseguiu-se uma situação muito melhor para o estado de Mato Grosso. Então, o discurso do governador aqui foi um discurso otimista, foi um discurso de falar que em todas as áreas vão ter melhorias. À tarde já fez a entrega de armamentos, já fez a entrega de fardamento, com o apoio da Assembleia, que também destinou a devolução de recursos e foram utilizados para isso. Então, mostrando que há um bom entendimento entre o Estado, o governo estadual e a Assembleia Legislativa, grandes investimentos na educação, investimentos na saúde, investimentos na segurança pública, e isso tudo são boas notícias para o Estado do Mato Grosso. Gera um otimismo e o empresário, para investir, ele precisa... de estar com otimista para que isso ocorra. Mas faltou uma coisa ali que eu achei importante, né? Que é a discussão sobre os nossos aposentados. Esse assunto, a Assembleia mandou uma mensagem para ele no final do ano, ao aprovar o PL 36, que é o PL para que não cobrasse mais 14% sobre os aposentados até o teto do INSS.
Certo.
Ele vetou, isso vai ser analisado na semana que vem aqui, e eu entendo e sinto que a maioria dos deputados também entendem que precisa ser sinalizado aos aposentados uma melhoria. Se o Estado está melhorando, por que os aposentados não vão ter essa melhoria junto? Que foram os mais penalizados por nós, pelo Estado e pelos próprios sindicatos deles, certo? Na aprovação do projeto da Previdência. Só que quando nós aprovamos o projeto da Previdência, nós deixamos claro que quando o Mato Grosso melhorasse, nós íamos melhorar para os aposentados. O Mato Grosso melhorou. Esse foi o discurso feito pelo governador aqui. É hora de melhorar para os aposentados.
Deputado, ainda sobre esse tema, o senhor acredita que o PLC 36, como ele foi aprovado, ele é a proposta mais adequada e equilibrada para corrigir essa distorção?
Olha, na minha opinião, que fui presidente da comissão especial que tratou do assunto, e eu tentei discutir isso tanto no MTPREV como com o próprio governador, o presidente da Assembleia, o líder do governo, o deputado Dilmar, o deputado Botelho, junto com o Mauro Carvalho, junto com o Mauro Mendes, eu disse claramente a ele que nós dissemos, né? A Assembleia disse que precisava de uma proposta de sinalização de melhoria.
Sim.
Que não pode ser o teto do INSS nesse momento, que suba aquela isenção para mais três salários mínimos, que a gente vai chegando e vai demonstrando aos aposentados que eles estão com a melhoria do Estado, eles vão ser beneficiados. E outra coisa, a proposta federal foi uma proposta do governo federal, do governo Bolsonaro, aprovado pelo Congresso Nacional, foi uma proposta que, para isentar quem ganha menos, cobrou-se mais de quem ganha mais. Então, se não está sendo possível e vai explodir a Previdência se isentar os aposentados, até o teto do INSS, vamos criar a proposta progressiva. A progressiva, que quem ganha mais paga um pouco mais, além dos 14%, para que quem ganha menos possa deixar de pagar. Isso é justo, isso é equilíbrio que a gente faz para que as pessoas que estão necessitando não paguem essa conta para o Estado. Ali são pessoas que estão aposentadas, que precisam comprar remédio, muitos com problemas graves, e que nós precisamos ajudá-los nesse momento que o Estado está melhorando.
Sim. O governo do Estado já tem um pensamento um pouco diferente disso que a Assembleia fez nesse apontamento. Ele acha que seria um risco para o Estado de Mato Grosso a respeito dessas contas. Como é que a gente avalia?
Não, foi o que eu acabei de dizer. Ele tem a preocupação justa de ter o equilíbrio do Estado para poder fazer o que ele está fazendo, que é os investimentos, e que nós concordamos e gostamos. Agora, está desproporcional. A conta está em cima de quem menos pode pagar. Está em cima dos aposentados até 6 mil reais. O que eu estou dizendo é, não quer mexer no resultado da Previdência? Não tem, precisa mexer. Vamos tirar de quem ganha mais, para que quem ganha menos, pague menos. É isso. É fazer justiça social. Justiça social se faz através da tributação. Você cobra de quem ganha mais, para quem ganha menos, pagar menos. Isso é feito em todas as coisas. Agora, na hora que você chega em cima dos aposentados, nós vamos continuar penalizando eles da forma como estamos penalizando? Não é justo, e a Assembleia disse isso. Não é o deputado Carlos Avalon que está dizendo. É a Assembleia que está dizendo isso. A Assembleia, os 24 deputados votaram assim.
Rádio Assembleia conversando com o deputado Carlos Avalone, do PSDB, que, dentre as comissões que o deputado participa, preside a Comissão de Meio Ambiente. Deputado, vamos atualizar aqui a população. Após aquela denúncia do professor Rubem Mauro sobre a tragédia ambiental ali na Baía de Chacororé, vários encontros já foram realizados com o governo do Estado, a SEMA, a SINFRA. O que a gente tem de prático para apresentar à população?
Bom, primeiro, o professor Rubem Mauro, a maioria das pessoas não sabe, mas ele é assessor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, né? Ele, quando faz uma denúncia daquela, ele faz como ativista,
sim,
como professor aposentado, mas também tem o crédito de ser assessor nosso. Então ele fez também nessa condição, está nos assessorando inclusive na Comissão de Meio Ambiente,
uhum.
E aquela denúncia dele foi fundamental para que houvesse uma mobilização geral. Eu fico muito feliz com isso, porque é triste com o acidente, que é um acidente ambiental horrível. Eu que frequento a Baía de Chacororé há mais de 30 anos, conheço muito lá, já
sim,
pesco lá há bastante tempo, inclusive com o Rubem Mauro, que tem uma propriedade lá, e vinha escutando dele problemas há anos e anos, a gente tentando ajudar de uma forma ou de outra, até que chegou no ponto que chegou. De qualquer forma, nós, da Comissão de Meio Ambiente, fizemos uma reunião com a SEMA, com a presença da SINFRA, fizemos uma vistoria lá, a Comissão de Meio Ambiente, representada pelo Rubem Mauro, mais a SEMA, com o Alex e o Rafael, e a SINFRA, com toda a organização da SINFRA lá. Identificamos os pontos onde precisavam ser desobstruídos, os coristas que precisavam ser limpos, aterros que tinham que ser removidos. Parte deles tinha que ser feito com autorização do Ministério Público ou com a participação do Ministério Público, porque estavam em propriedades particulares. Outras são na área pública.
Sim.
E já definimos, e esta semana já está começando algumas obras lá de desbloqueio em corichos e em estradas, o que já vai melhorar muito a situação de lá. Tem outras obras que vão ter que ser feitas após a seca, a volta da seca, porque
certo,
tem que fazer um dique lá para não permitir que a água saia da Baía de Chacororé e vá para a Baía de Samariana, um dique pequeno, mas que é um desnível. A Baía de Samariana está mais baixa do que, topograficamente, mais baixa do que um nível inferior ao nível da Baía de Chacororé.
Uhum.
Então, naturalmente, a água vai para a Baía de Samariana. Então, você tem que criar um diquezinho ali, com pedras e tal, um pouco de concreto, para que essa água não vá para lá. Isso já foi feito uma vez, foi removido por alguém, a denúncia do próprio Rubem Mauro, que foi feito isso contraventores da pesca. Então, são várias obras que estão começando nessa semana.
O senhor acredita que serão obras suficientes ou é o início de uma ação planejada?
É o início de uma ação planejada, que vão ter vários atores, vários participantes. Nós vamos continuar falando com o Ministério Público, tem uma nova reunião agendada para o dia 5, que nós vamos participar através do Rubem Mauro e da SEMA, com o Ministério Público, para definições de coisas mais importantes, tão importantes quanto, mas que influenciam em moradores, em pequenos moradores e grandes empreendimentos que tem lá.
Deputado Carlos Avalone, o senhor como presidente da Comissão de Meio Ambiente, certamente já tem essa informação. Circula nos grupos de WhatsApp aqui, principalmente aqui no Mato Grosso, a situação dos peixes aqui, né? A desova, os peixes ainda não realizaram a desova e os pescadores com autorização da pesca já começam a pegar caxaras, que é aquele peixe nobre aqui do nosso rio, e assim como pintado, muitas ovas, inclusive, estão sendo percebidos isso. O que pode ser mudado nessa legislação? Que cuidado pode se ter a respeito disso? Porque não é desse ano. Já se vem de anos anteriores essa situação da desova do peixe aqui no nosso estado.
Eu estou cobrando uma posição da SEMA, porque a SEMA que acompanha isso. Ela tem monitoramentos feitos em cima disso. Todo ano tem sido reclamado isso, mas a mudança das datas da Piracema foi feita justamente para melhorar essa situação. E há denúncias de que isso não ocorreu. Então eu preciso pegar essas informações da SEMA e assim que eu as tiver, eu vou comunicar com vocês.
Certo. Mas um assunto importante é essa situação do acidente que aconteceu do gasoduto em Nossa Senhora do Livramento. O senhor já prontamente já esteve se articulando, já uma reunião já acontece nos próximos dias.
Isso, nós vamos fazer uma reunião amanhã, 10 horas da manhã, está convocado o presidente da Âmbar, que é o Zanata, ele vai estar presente aqui, junto com dois diretores dele, o secretário de Indústria e Comércio, o presidente da MT Gás, e nós vamos entender melhor quais são os riscos que existem no gasoduto, porque 20 anos em gasoduto nunca houve um acidente, então Sim. parecia para todos que... era uma coisa extremamente segura, como parece ser muito segura, mas com intervenção humana, que pode ser o que tem acontecido, né, pode haver um rompimento. Abrindo um rompimento, qual que é a dimensão desse acidente e quais os riscos que nós estamos correndo? Tanto riscos para a saúde das pessoas e para a vida das pessoas, como também para o abastecimento da térmica e das indústrias aqui que hoje utilizam o gás e até os postos de combustível. Então, todas essas explicações serão dadas amanhã e ela vai ser muito importante porque a imprensa está reclamando que o nível de informação que está sendo repassado pela empresa e também pelo MT Gás, não está sendo suficiente para tranquilizar a população. Então, vamos na comissão, nós vamos tirar todas as informações e eu prometo a vocês e à população que eu serei extremamente transparente, farei uma coletiva depois, posterior, dando todas as informações necessárias para que tenham a tranquilidade dessa matriz tão importante para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. Mas tem que ser com segurança.
Com certeza. Bom, deputado, grato pela sua participação. Excelente terça-feira.
Muito obrigado, Luque. Um abraço para vocês e para os ouvintes. Obrigado.